Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
As diferenças das logos, as lombadas, as lombádicas. Essa daqui, essa edição fininha, foi a primeira tentativa que a Panini fez em 2008, né? De lançar essa saga aqui. E parou nela e a gente, quem comprou ficou com aquela impressão que foi trouxa, né?
Bah.
Mas agora eles relançaram e particularmente eu tô bem feliz com essa daqui, cara. Você quer falar aí, Vino, o que você tá...
Não, eu ia dizer que, cara, isso aqui é uma das edições mais incríveis que eu tenho na minha coleção agora, porque, pô, tem uma introdução, quando chega no fim da primeira, da edição zero aqui, né, tem um texto, não, até esse aqui é da edição 1, tem um texto, na edição zero vai ter uma sessão de cartas com o próprio James Robinson apresentando a proposta, cara, chega no final, tu tem, não quero soltar spoiler aqui mesmo, chega no final, tu tem mais texto, cara, é muito bem feita, assim, a edição da Panini, então é pra quem é fã, assim, acaba se sentindo muito representado. E esse encadernado, ele publica tudo que já saiu no Brasil, né? Absolutamente, a partir do próximo, a gente começa a ter material. Eu não sei se vai ter uma ou outra edição inédita, né? Mas eu sei que alguma editora lançou pelo menos até a 16 ali. E, cara, isso aqui é um clássico da DC Comics. Se tu for pesquisar, assim, muita gente cita, né? Talvez ele não seja tão citado como clássico, porque ele é muito longo, né? E aí as pessoas não... É, né? Mais fácil tu botar Piada Mortal, Asilo Arkham, que são historinhas mais curtas, né? Mas o grande lance aqui...
Temos uma polêmica na tela.
Não temos.
Não temos? É, não temos.
Não temos polêmica. Por favor, continue.
Não, eu ia dizer que é uma série sobre o legado, né? Basicamente, a gente tem um herói, né? O Jack Knight, que é basicamente que ele vai levar o legado do pai adiante, como super-herói, só que tem todo o lance que ele não quer assumir esse peso e tudo mais, então é um quadrinho que fala muito sobre esse conceito, que é muito da DC, né, de passar o manto, de conseguir levar adiante, e tipo, cara, assim, é um gibi que te pega na primeira edição, na Sim. zero, é assim, é um negócio Sim. muito bom, assim, tipo, não Sim. sei se dá pra contar, Libera, porque, né...
Não, é que assim, eu não sei se a gente, o que eu acho que dá pra falar, porque, tipo, sempre tem essa coisa do spoiler, né, primeira coisa, bicho, isso aqui eu acho tão década de 90... Porque eles citam, a década de 90 tá no título de uma das histórias, né, lá do aquela do cemitério, isso não é spoiler, né, falar aquela do cemitério não é spoiler, né, mas tipo, o título dela já tá lá, tal, 1995, então tipo, ela toda calcada nos 90, assim, tem tudo, pra mim é a cara dos anos 90, e a relação que ele constrói entre a família ali, o Jack, o Ted, o pai, né, e o irmão dele, cara, aquela relação, cara, ele consegue fazer tão bem, tipo assim, aquela coisa, você é um escroto, mas a gente é irmão e de alguma forma muito louca a gente se ama, né, que tipo é a relação deles, é deles, o texto do Robinson, cara, não sei se isso aqui não é a melhor coisa que ele já fez, saca? Não sei se tu já deu mais coisas, se tem mais.
Não, eu já li, assim, o que eu li dele foi aquele Era de Ouro, que é maravilhoso, né, que na verdade veio antes disso aqui, se não me engano, até, inclusive, né?
E aí, sim, ele fala.
E aí, eu li outras coisas dele, mas nunca li nada bom. Cara, o James Robson é um cara que eu tentei muito ler e nunca consegui nada bom sem ser essas duas coisas.
Porque isso aqui é bom pra um caramba, né, cara? Assim, o jeito que ele escreve e as histórias, tipo, tu se envolve com elas, quer saber o que vai acontecer. E que nem ele falou, né? É doido porque ele fica pagando pau pra ele mesmo, né? Nos textos de apoio ali. Não, vocês vão ver que eu criei um elenco de apoio maravilhoso. Ele fala lá. Aí você vai ler, de fato, o elenco de apoio é maravilhoso.
Assim, eu não sei se o pessoal do chat tem uma coisa em comum comigo, que é... Acho que todo mundo, a maior parte das pessoas tem algum tipo de problema com o pai. Alguma parada, assim. Porque eu tenho um lance que o meu pai, todos os meus irmãos são militares, tá? Absolutamente todos. Eles são, sei lá, patentes mais altas ali do exército. Meu pai, ele faleceu como capitão do exército. Então, eu venho de uma família que, tipo, cara, como assim tu não é militar, sabe? E eu fui o cara que falei, não, eu vou ser professor. Que eu acho mais legal. E meu pai, e ele falava assim, ó, cara, seja qualquer coisa, não seja professor. E aí eu falei, não, eu não vou ser militar e eu vou ser professor. E esse, eu tô falando isso porque esse quadrinho, ele é muito sobre isso. Porque eu olhei assim, eu me identifiquei, porque o pai dos dois era super-herói, e tu tem o irmão que quer ser super-herói e seguir o legado do pai, e tu tem o garoto que é o rebelde, que vai usar uma jaqueta e tal, como o Liber falou, anos 90 ali, né? Que é o nosso personagem principal, na verdade, porque a gente vai seguir o cara que não quer. Então isso, cara, me pegou muito, assim, sabe? Porque, tipo, eu sou eu ali, tá ligado? Eu tentando fazer outra parada, só a diferença é que, eu sei lá, por algum motivo eu teria que ser militar, meio que a contragosto, que seria o que acontece na história.
Não, e o doido que eu acho também é logo no começo, né, cara, eles estão ali conversando, tem o irmão mais velho dele que é o Starman, tá com o uniforme e tal, e eles estão ali naquela conversinha, e ele consegue ofender o pai e o irmão de um jeito, e tu vê que tipo, ele fala, cara, é isso que eu acho incrível na história em quadrinho, porque aquela situação, tu tá ali, tu conhece aquelas pessoas, você não concorda com elas, mas você ama elas, elas fazem parte da tua família, não, e de repente tu solta um negócio que na hora que saiu da tua boca, você fala, eu não devia ter feito isso. E, cara, o James Robinson, ele põe isso no papel, cara, tu vê ali, tu entra na pele do Jack, cara, eu acho isso fantástico.
Será,
cara,
que ele não tem alguma, ele deve ter alguma história, cara,
deve.
Não pode, porque é muito, Rodrigo, é muito perfeito, assim, é um cara fazendo uma relação de irmãos e pai muito perfeito, assim.
É que, pode, que é isso que é foda, né, cara? Eu
vontade de comprar.
Não, porque não é só... A gente fala que o Starman é legal, mas essa é uma das coisas que é legal nele. As relações ali da família, os diálogos que ele desenvolve. Cara, você não acompanha só pra ver o que o Jack vai fazer, né?
A gente até agora não falou disso, de quem ele enfrenta, não.
É, porque o pior é que parece que é irrelevante, né? Porque tipo assim, ele vai enfrentar fulano, Beltrano, só que as pessoas, os vilões não têm destaque, pelo menos até agora, né, que eu li ali as 8 primeiras histórias, eu não fui pra frente ainda no volume, eu tinha lido, que nem você falou, aquilo que saiu no Brasil, acho que foi Metal Pesado, tudo em quadrinhos lá, 1997, eu tinha lido naquela época e tinha achado bacana, me lembro mais ou menos, assim, mas assim, é diferente, cara. Vamos falar de uma história aqui, que são 16, a gente pode falar de uma. Aquela das camisas havaianas.
É que eu acho que eu não...
Ah, você não chegou nela ou não?
Não, nem lembro, inclusive.
Ah, então não... Mas é que, na das camisas havaianas, sem dar spoiler, tem uma cena que parece que vai sair um quebra-pau, que cara, é uma das melhores... É uma das melhores cenas que eu vejo do Starman, assim, porque é uma página, daí parece que vai ter um quebra-pau, o cara chega lá... não sei o quê, você tem a camisa? Daí, tenho. Você vai me dar a camisa? Não, cara, eu não vou te dar a camisa, porque por uma questão de princípio, você não vai me roubar. Daí, tipo, e daí ele começa a falar, cara, você falou dessa camisa aí, eu não quero ela no meio, eu nem quero essa coisa aqui na loja, mas você não vai me roubar, cara, eu não vou deixar você me roubar. E os dois, assim, daí de repente o cara que tá ameaçando ele, você venderia a camisa? Ele, claro, isso aqui é uma loja. Então, quanto que você quer na camisa? Daí eles abaixam, assim, daí eles começam a conversar. Cara, eles não dão um golpe. Parece que você vai pirar. Daí não. Então é tanto. Não, por favor. Só que você vai buscar lá no estoque que eu não quero nem ver essa coisa. Daí, tipo, isso que eu tô falando é uma página da história. Mas se você for ver o resto que tem nessa edição, porque não é só isso, tem muita coisa. Mas esse tipo de coisa que tem Starman, cara, não interessa a briga com os caras. O que interessa é, tipo... Nossa, não sei o que aconteceu com o James Robinson, cara. Ele podia escrever mais coisa desse tipo, né, cara?
Não, ele até escreveu, mas eu não li. E é muito difícil de achar no Brasil. Acho que, não sei se vocês chegaram a ler, que ele escreveu parte daquela Sociedade da Justiça, que agora a Panini lançou em ônibus, né? Isso também é muito aclamado. Eu acho que eu li um desse, que saiu um especial, que eu consegui ler, que era um, acho que até a Mythos publicou, se não me engano. Sei lá. E era legal, dele fazendo a Sociedade junto com o Jeff Jones. Não é nem ele, era o David Goyer que fez. Mas enfim, o importante é que ele fez outras paradas, mas eu acho que em algum... E ele fez o Super-Homem também por um tempo, parece que também é legal, mas aí de repente o cara faleceu, assim. Nada mais, assim. Ele foi fazer tudo que ele fez na Marvel. Cara, nada foi legal. Enfim, sei lá.
Pois é, cara, porque o James... Cara, eu vou ser sincero com você, cara. Eu não falei ali antes... Porque, tipo, cara, eu acho foda quando a pessoa fala, eu gosto de tal coisa e o cara já joga atrás. Eu não gosto. Eu acho muito broxa isso. Muito, muito. Mas assim, quando você falou da Sociedade da Justiça, cara, eu me lembro que eu tinha lido essa história em quadrinho antes, né? Que é tipo um Watchmen, né? Eles estão em decadência, tem toda uma tensão. Tipo, a proposta é toda boa. Mas, cara, eu me lembro que eu li, eu comecei. Eu achei que tem umas coisas na história que não funcionam. Mas não funciona sendo, tipo, tem uma hora lá que ele mostra um personagem fazendo um ritual satânico. Tipo, duas páginas lá com sangue, criança, virgem, não sei o que. Eu, caralho. Aí tu vira, e daí, na história inteira, só tem aquelas duas páginas. Não tem referência mais nenhuma, não falam mais daquele episódio. Eu trouxe que se você tirasse aquelas duas páginas, não faria diferença. Só que assim, eu fico pensando, pra que colocar uma página tão impactante daquela se nem, sabe, desenvolveu pra nada, assim. Isso é o que eu me lembro daquela história, porque eu me lembro de outras coisas assim que parecia que, tipo, tá, e daí? Daí vamos desenvolver, e daí ele meio que...
Esse gibi, eu tenho um problema de memória pela quantidade de coisa que eu leio em sequência. Tipo, eu fiz até vídeo da Sociedade da Justiça, eu amo, assim, só que eu não lembro muito bem dessa... Cara, o que eu lembro... que eu gostei muito foi o lance, né, que a Sociedade da Justiça, pra quem não sabe, né, a Era de Ouro, que é o nome, basicamente é um Watchmen mesmo, né, parece uma parada bem chupada do Watchmen, na verdade, mas era legal, né, legal o suficiente pra gente, eu pelo menos gostei mais que o Liber, né. O lance é que os heróis aposentados, tipo, tu vê o futuro dos heróis, né? Então, tipo, é muito, pra mim foi muito impactante de ver, sei lá, o cara que ficou gagá, ou sei lá, tipo, tu vê o futuro muito distante deles, assim.
E o próprio Ted, cara, nessa história do James Robinson, ele tá pancada, velho. Se você for reler lá, ver o Starman,
Ted Knight.
Tá. Porque o jeito que ele desenha, tipo assim, o Ted, se a gente for olhar aqui, a impressão que dá pode até ser o mesmo personagem, mas aqui ele passou por anos de terapia pra chegar aqui. Releia pra ver como é que tá o Ted Knight lá, cara.
Mas é uma. Aquilo lá é um Elseworld, né? Não é.
Ah, é. Daí. É. Essa é a melhor coisa, cara. Falou Elseworld, daí liberdade total.
É, e tem uma parada de conspiração com o governo no gibi, que eu achei bem legal também.
É bem louca, cara.
Vamos falar de algo que as pessoas...
Então, é que o foda de falar quadrinho... Não, é que eu ia falar que o foda de falar de quadrinho, cara, é que assim, o nosso lance é você pegar a obra e você descobrir, né? Porque tem muita coisa que você vê lá e depois é legal você ir atrás das pessoas falando, porque é bem isso que você falou, vamos conversar a respeito. E, tipo assim, essa coisa do spoiler, né? A gente começar a falar de qualquer coisa aqui, você já começa. Tipo, de repente se entrega alguma coisa que estraga... Mas acho que é por isso que a gente vai meio com cuidado, né? Fala lá,
Scam. Sabe o que eu tô lendo agora, cara? Tô lendo o livro Psicose. Psicose é um filme, né, que tem trocentos anos. E eu tô lendo o livro. Você tá lendo também, liberou ou só recebeu?
Não, eu só tá aqui na... Eu recebi, obrigado, Darkseid. É, a gente recebeu Psicose e o...
É, o Ed Gein, eu já até fiz o vídeo, cara, que é, porra, esse Ed Gein...
Esse é sensacional,
cara,
né,
o Ed Gein. Eu não consegui ler numa vez só, cara. Tão pesado, eu não consegui ler, cara. Não consegui. E eu tava lá no Pilates, tem uma menina que tá fazendo psicologia, e ela queria alguém, algum personagem, pra um trabalho da faculdade. Algum personagem que tivesse problemas com a mãe ou com o pai pra ilustrar o complexo de Édipo. Falei, ó, eu conheço um, né, esse Ed Gein é muito louco. E daí eu tava lendo... Diga.
Eu só ia perguntar como é que vocês dividem os gibis. Que a Darkseid manda... Sabe. A Darkseid manda um pra cada um?
É. A Darkseid é a única que manda um pra cada um. Ah, tá. Os outros mandam ou pra um ou pra outro. Né? Daí a gente faz desse jeito. E na verdade, a gente não pensa em nada, a gente não organiza nada, a gente são dois bosta mesmo. É isso.
A gente precisa se organizar melhor, porque o fora que a gente recebe, então, por exemplo, o problema é que a quantidade de programas que a gente coloca no ar na semana não dá conta do que a gente recebe. É. Então, a nossa intenção, então, a notícia para o pessoal que acompanha o Kitnet, a gente vai aumentar a quantidade de programas por semana.
Mas
se a gente não enlouquecer, porque é isso que você falou também, cara.
Antigamente. Então, que era isso que eu ia perguntar.
Eu vou fazer uma coisa. Olha, você também tem um desses.
Isso tem é um açaí.
O açaí. Oh, que bonitinho. Eu vou pedir licença só para vocês um minutinho. Vocês vão tocando aí a conversa? Porque eu preciso pegar um copo d'água que a minha garganta tá pegando. Só um minutinho.
Acontece. Mas então, eu tava lendo esse livro, né? O Psicose. E assim, porra, você tá lendo, mas você sabe que a mãe é o cara. Então, putz, spoiler é um troço foda, cara. Eu não gosto de spoiler, porque eu já sei que a mãe é o cara. Todo mundo aqui já sabe, se você não assistiu Psicose, daí paciência. E é diferente você ler o livro já sabendo do final, cara. Eu me incomodo um pouco com spoiler por isso.
Eu tentei ler, esses tempos, O Médico e o Monstro. Rodrigo, foi a coisa mais sem graça do mundo, porque é a história mais contada possível. Tipo, desde da primeira, digo assim, claro, é legal tu descobrir, tu ver o original, é sempre bacana, né? Mas assim, como história, no sentido de te empolgar na leitura, zero. Né? É muito mais uma descoberta muito legal de fazer do que uma história que, uou, caraca, descobri que o médico e o monstro são a mesma pessoa. Uou, sabe?
Mas você chegou, você pegou aquela versão da... Caramba, como é que é o nome? Da Antofágica? Que tem os desenhos do Adão?
Sim, aquela ali mesmo.
Que coisa linda aquilo, cara. Eu comprei essa edição linda, linda. Linda. Mas voltando pro esquema. Esse lance da memória é uma coisa que me incomoda. Como a gente faz muita coisa, dá muita aula, lê muito trabalho. Porra, eu leio doutorado, eu só tô dando aula atualmente pro doutorado, né? Então eu tenho que pegar muito texto denso pra ler. Cara, depois de uma semana eu já não lembro mais, cara, os gibis que eu li. Eu não lembro nem mais se eu li, que dirá o que tá lá dentro das páginas. Porra, isso me incomoda de um jeito, cara. Eu comecei a anotar tudo que, mais ou menos, o enredo, pra não esquecer. E daí depois eu já desisti de anotar e o Vini caiu, aparentemente. Ele clicou no lugar errado.
Eita!
É.
Ele volta. Ou o açaí comeu alguma coisa.
Olha lá, voltando.
Aê, Vini!
Voltou. Gente, o celular é louco, desculpa. Tu começou a anotar o enredo?
É, não, daí depois eu desisti de anotar porque dava mais trabalho ainda. Mas como é que você lida com esse esquema de esquecer, cara? Do esquecimento de ter lido o negócio?
Cara, é muito ruim porque... Assim, o canal tem muita ideia de fazer guias de leitura, por exemplo. Todo mundo pede toda a sequência. Não, Vini, faz um guia de leitura de tal coisa. Faz um top 10 de tal coisa. Que é como se tu fosse fazer assim, né? Ah, tá, tu já leu, é só... E não, tu não lembra as coisas. Né? Cara, pra fazer um top 10 idiota de 10 melhores histórias do Demolidor, eu levei 3 semanas. Tive que reler umas histórias, tive que correr atrás. Não é uma coisa que tu consegue fazer com agilidade, assim, né? Então, o que eu faço é o seguinte. Quando o gibi tem mais de uma edição, eu faço exatamente isso que tu falou, Rodrigo. Eu anoto tudo do enredo. Só que, e ainda assim, mesmo anotando o enredo, é difícil de lembrar. É muito difícil, porque não, né? Enfim, mas, por exemplo, sei lá, gibis muito complexos. Aquele... Qual é o nome da Devir? Aquele muito bom de dinheiro e magia e... The Black Monday Murders. Aquele gibi, eu fiz um gráfico sozinho pra poder, porque eu nunca ia lembrar de nada pra ler o segundo, né? E mesmo assim eu tive que reler o primeiro. O ponto é, não tem uma solução. Acho que não há.
Pois é, dúvida, cara. Né? Isso me incomoda. Me incomoda um pouco esse esquema de não conseguir lembrar das paradas. Então por que eu li, então? Aí você fica pensando, não, você leu porque você se divertiu naquele período, mas... Pô, esses dias eu peguei aquela coleção clássica Marvel. Tô comprando todos. Daí eu li os X-Men. Aí eu falei, pô, que legal, né? Os X-Men, eu nunca tinha lido essas histórias. Aí eu lembrei que eu tenho aquela coleção histórica, que é a outra, em capa dura. São as mesmas histórias. E tem mais. E eu li, porque eu lembro do ato de eu pegar pra ler nas férias e eu não lembrava de nada. É bom que assim, você tem uma nova edição na mão e você pode ler e se divertir de novo, mas eu não lembrava de nada.
Não, vamos lá, né? Eu não sei. Para quem produz conteúdo, talvez isso seja problemático. Mas se tu é um leitor casual, tu tem que agradecer pela chance de poder ter de novo uma primeira vez. Cara, imagina se tu pudesse ter novamente a tua primeira vez. Enfim, para todas as coisas da vida, seria muito legal.
A gente tá falando essa coisa de memória, eu já falei aqui, mas, cara, a gente tem que ler, doutorado, mestrado, a gente teve que ler lá e tal. E, cara, eu me lembro que eu pegava livro assim e falava, putz, isso aqui eu tenho que ler um dia, cara, comprei e não li, daí eu vou folhear, tá tudo anotado, cara, anotado. Com post-it e tal, daí eu li, não só li, daí eu...
Cara, eu fiz isso, cara, eu também fiz isso. Eu falei, eu tava no meio do doutorado, falei, puta, eu tenho que ler esse livro aqui, que ele é importante pro doutorado, né? Fui pegar, tava inteirinho riscado, já tava inteiro anotado e já tava fichado no computador e eu não lembro, não lembrava.
Deixa eu contar uma... Desculpa. Eu quero também contar uma façanha minha, que essa aí foi um recorde, gente. Essa, sim, eu queria dar com a cabeça na parede. Eu... Tá. O Hellblazer acabou, né, no Brasil, edição 300 e tal. Acho que nós somos fãs aqui desse querido Constantine. E aí, vocês sabem que o final do negócio é bem enigmático. Não é bem enigmático, mas é aquele final que é pra te deixar pensando. Né? Ele não é um final bem direto.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.